Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Marconi. Satisfação estar falando com vocês. Num momento de muita atenção, de muita preocupação por todos, né? Pelos prefeitos, que são os comandantes do setor público, pelos empresários, né? E registro que nesse momento o empresariado de Uruçanga deve estar reunido com o prefeito para procurar entender melhor o decreto e até mesmo combinar com as empresas que precisam estar com o seu quadro reduzido de funcionários. Então, uma série de assuntos, né, que vem sendo debatidos a partir do decreto de situação de emergência baixado pelo governo do estado nessa semana, né?
Pois é, essa reunião que o senhor se refere, ela permanece, continua no quartel da Polícia Militar, e eu começo falando e perguntando a respeito disso, porque eu creio que não seja um problema só daqui, mas de toda a região, essa questão das empresas, né, com 600, 700 funcionários, esse assunto de fato tem que ser resolvido logo, né, Lei?
É um assunto bem difícil, né, porque o decreto estadual fala que a empresa tem que trabalhar com o mínimo de funcionários. Mas se a gente for fazer uma análise maior, hoje pela manhã eu escutava atentamente uma entrevista com o Ricardo Farias, que é o diretor de carnes no Brasil, e falando em especial do ocorrido ontem aqui na JBS em Forquilinha, que houve um tumulto na entrada do turno das 4 da manhã, e a maioria acabou tendo que ser levado para casa, não ficaram no trabalho. E ontem o Ministério Público do Trabalho também determinou que a empresa paralisasse as atividades. Como entender o tamanho da gravidade, né, que pode se estabelecer a partir do momento que você deixa de produzir alimentos? Porque é uma cadeia, né? A JBS ela tem pintos sendo alojados, tem os aviários abarrotados de frango, prontos para o abate, e não pode ser cessado assim de imediato. Por outro lado, se você não abater, não vai para o supermercado, vai acabar dando desabastecimento. Então tem que ter muito cuidado, eu acho que algo mais organizado, até porque o entendimento que se o profissional da área de saúde, ele tem que trabalhar, porque ele precisa atender a população. A cadeia alimentícia, a cadeia também de produtos de medicamentos, que trabalha na produção de medicamentos, também precisa trabalhar porque é uma necessidade. Então, tem que ter muita cautela nessa hora e esse entendimento está sendo debatido, discutido nos meios de comunicação, nos grupos de WhatsApp, com as associações industriais. Ontem à noite a gente ainda falava no grupo dos prefeitos, que também sofre uma pressão muito grande, né? Porque o Estado também está solicitando que os municípios ajudem a definir, junto aos empresários, o que, que fica trabalhando, o que, que não fica trabalhando. E tudo é pelo mesmo objetivo. Quanto menos gente circulando, menos possibilidade de contágio, né? Acho que esse é a grande sacada nesse momento. Então, essas discussões elas vão sendo feitas a todo instante, seja no grupo de WhatsApp, seja em reuniões como essa que está acontecendo no Sanga, que aconteceram em Braço Norte. Então, tudo para ajustar de uma melhor maneira possível para que não pare tudo, porque parar tudo vai dar um caos maior ainda do que já estamos vivendo nesse momento, né?
Não tenha dúvida, entraremos num colapso. Agora, Lei, todos os municípios da REC decretaram situação de emergência. O decreto foi individual, foi coletivo da REC, e a partir de agora, o que representa esse decreto?
Olha, a gente acompanhou durante o dia de ontem, foi uma orientação geral, né, da FECAM, que é o sistema FECAM que trabalha junto com os municípios, e acredito que não posso te precisar que todos já baixaram, mas todos com certeza baixarão, até porque o governo do estado baixou o decreto, o Senado acabou de aprovar agora há pouco o decreto de calamidade pública, né, nacional. Então, com isso, dá uma garantia maior para os decretos locais, no caso dos municípios, porque o que fala o decreto, a partir do decreto, né? Deixa de ser cumprida aquelas metas estabelecidas pela lei de responsabilidade fiscal. porque certamente vai provocar essa pandemia do coronavírus, vai provocar uma desorganização em todo o sistema financeiro do Brasil e dos municípios, nem se falam que já estavam bem difíceis de ser ajustados, né? Então, se você precisa agora pegar dinheiro para investir direto na questão da saúde, você acaba, a partir do decreto, podendo ter algumas facilidades, né? Por exemplo, você não precisa fazer todo aquele processo de licitação para até chegar na compra do medicamento ou de algum outro equipamento, outras coisas necessárias nesse momento. Então, o decreto de situação de emergência ou de calamidade pública é nesse sentido, para que as coisas possam ser facilitadas, né, e o prefeito tenha amparo legal para que também possa fazer o que precisa ser feito nesse momento.
Pois não, estou conversando com o diretor executivo da REC, Vanderlei Alexandre. Só para finalizar a lei, em Laguna hoje, vários acessos, todos os acessos de Laguna estão sendo bloqueados, fechados, no Molles, Camacho, inclusive via BR-101. Tem informações se municípios aqui da região poderão seguir essa mesma linha, ou lei?
Olha, isso é algo que a gente lamenta muito, né, porque a conscientização das pessoas devia ser um natural, né? Mas infelizmente não. Ontem a gente acompanhou vários municípios fazendo barreiras mesmo, né? De impedir a entrada, até para ter um controle maior. Quando você tem uma entrada, a cidade com várias entradas, você tem que fechar de fato algumas para que você possa controlar na outra ponta. Então, é um medo nesse momento, é a insegurança e também, como eu falei, né? Na verdade, o poder público se sente muito responsável e aí tenta fazer as mais diversas orientações e através de leis, decretos, e aí, por fim, acaba sendo dessa forma, né, de ir lá na beira-mar e dizer, olha, vocês precisam ir embora, ninguém está de férias aqui, ninguém está, não é domingo, não é feriado, e mesmo que fosse agora não pode mais também, né? Mas então é isso, tem acontecido. Ontem eu recebi de populares, que achei bem interessante, lá no município de Morro Grande, que é um pouco mais ao sul aqui, um grupo de pessoas pegaram um caminhão, porque lá existem muitos sítios, né? Muitos sítios de familiares, de pessoas que passam lá no final de semana. E como aconteceu de paralisação, todo mundo estava indo para lá. E aí um grupo de pessoas pegaram e fecharam a entrada lá de uma comunidade de acesso. Então, tem muita gente preocupada, e que bom que a gente tem essas pessoas preocupadas. Mas aqui na nossa região, por enquanto, é mais orientação, não existe ainda uma fiscalização mais efetiva em relação à entrada ou saída da cidade.
Perfeito. E nós tivemos hoje, para encerrar, nós tivemos hoje o primeiro caso confirmado de coronavírus aqui na REC, foi em Criciúma, lei.
Isso era inevitável, né? Difícil a gente poder, que bom, né? Mas difícil a gente imaginar que Criciúma não seria atingido, até porque recebe demandas de todos os municípios da região. Então, agora há pouco eu estava acompanhando e deve ser anunciado daqui a pouquinho mais alguns casos aí que estão sendo monitorados também de Criciúma.
Pois é, requer uma informação oficial. Mas chegou até nós aqui que outras dois casos confirmados, mais além daquele primeiro, mais dois casos seriam confirmados ou estariam quase sendo noticiados de forma oficial. É mais ou menos isso, é a informação, Lei?
Essa informação, foi isso que eu também estava acompanhando aqui, que deve de se repetir, infelizmente, né, de agora para frente, mais casos, enfim. Mas eu acredito que isso que foi tomado, essas providências pelo governo do estado, do decreto de deixar o pessoal em casa esses 7 dias, e claro que vai ser analisado se vai continuar ou não, mas foi bem importante porque a gente está vendo lá nos países, lá fora, nos próprios Estados Unidos, que já tem cidades tomando as mesmas medidas, né? Então, se forem tomadas com antecedência, talvez a gente consiga passar bem longe, né, do que está acontecendo, o que aconteceu na China, o que está acontecendo agora na Itália, que acredito que nós vamos conseguir dar uma boa resposta, né, dessa forma que está sendo conduzido o processo.
Perfeito. Lei Alexandre, muito obrigado por conversar conosco e boa tarde, Lei.
Obrigado também, um abraço a todos aí do Sangue e ouvintes da Rádio Marconi.